fraldinhas por apenas R$ 65 e uma seção completa de agasalhos masculinos, todos forrados e apeluciados. Vem pra Ficanha Modas, Avenida Brasília Centro, em Pinhalzinho.
Joalheria Ótica Pérola, informa a hora certa.
7 horas em ponto, já tem o nosso departamento de jornalismo.
Aqui na 100.9, com Milton José.
Bom dia também para Clenir Negre na sintonia, ela quer participar do sorteio do método de lenha. Esse sorteio então, sexta-feira no Sertão Querense, apresentar o Ed Chico Saboneiro. Pessoa de lenha, chama o Chico Saboneiro, 9-8-14-11-20, tá bom? E, claro, hoje, terça-feira, como de praxe, temos Enio Gás na parada e uma carga de gás. Sorteio no Som Brasil.
Olhei ao meu redor e, ao ver tantas coisas lindas, decidi que eu só quero agradecer.
E nós também agradecer a todos pelo carinho, pela companhia. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. E deixar vocês aí na companhia do nosso departamento de jornalismo que está chegando. A gente volta às 11 com a conexão e amanhã, se Deus quiser, com mais Sertão Querense também. Obrigado a todos, obrigado Deus. A gente se encontra por aí, tchau.
Eu moro num sítio, levo uma vida simplesinha. Pulo da cama cedo pra tirar leite das vaquinhas. Umas galinhas no quintal, uns porquinhos no chiqueiro, um galo apaixonado que canta no meu terreiro durante a semana inteira. Dou um duro de verdade, sexta-feira tarde arreio o meu cavalo e vou pra cidade. Aí o bicho pega, eu caio na zoeira. É só mulher bonita e muita bebedeira. Eu perco o juízo, eu saio da casinha. Começo no boteco, depois passo na boate e amanheço na chacrinha. Aí o bicho pega, 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 pega. Eu caio na zoeira. É só mulher bonita e muita bebedeira. Eu perco o juízo, eu saio da casinha. Começo no boteco, depois passo na boate e amanheço na chacrinha. Só volto pro rancho domingo de tardezinha. Durante a semana inteira, dou um duro de verdade. Sexta-feira à tarde arreio o meu cavalo e vou pra cidade. Aí o bicho pega, eu caio na zoeira. É só mulher bonita e muita bebedeira. Eu perco o juízo, eu saio da casinha. Começo no boteco, depois passo na boate e amanheço na chacrinha. Aí o bicho pega, 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 eu caio na zoeira. É só mulher bonita e muita bebedeira. Eu perco o juízo, eu saio da casinha. Começo no boteco, depois passo na boate e amanheço na chacrinha. Só volto pro sítio domingo de tardezinha. Lembro uma vez que eu voltei, segunda de manhãzinha. E outra vez eu fiquei a semana inteirinha.
Sete horas e 4 minutos.
O Dia dos Namorados da Joalheria e Ótica Pérola, em parceria com o Esquinão Lanches do Romário, será inesquecível. Concorra a um fundi especial, um lindo buquê de flores, além de semijoias para ele e para ela. serão dois casais sorteados. Para participar, passe na Pérola. Escolha o presente perfeito para o seu amor. Preencha seu cupom e boa sorte. Joalheria e Ótica Pérola, tornando o Dia dos Namorados inesquecível.
Na RCO, o jornalismo é levado a sério. Todos os dias, levamos até você notícias de toda a região, com a cobertura mais completa dos fatos que impactam a sua vida. Análise, opinião e conteúdo relevante no rádio e no site rco.com.br. Rádio Centro-Oeste, informação que você confia, credibilidade que você merece.
Atenção, trabalhadores do campo e da cidade. A Picoloto Máquinas é representante Stihl para Pinhalzinho e região, com toda a linha de motosserras, roçadeiras e lavadoras de alta pressão. Assistência técnica especializada, peças originais, correntes para motosserra, mangueiras de alta pressão, óleos e lubrificantes. Trabalhamos com máquinas nacionais e importadas. Manutenção completa para cortadores de grama, roçadeiras, motosserras, sopradores e lava-jatos. Picoloto Máquinas. Em frente à Praça do Lago, junto a Remap e Carretas Agrícolas em Pinhalzinho.
Feche a mês na Espaço Banini com ofertas para transformar cada detalhe do seu lar. Cuba de apoio oval para banheiro, R$ 189,90. Aquecedor de ambientes quartos ou ventisol, R$ 79,90. Chaleira elétrica inox, 1,8 litros a grato por R$ 59,90. Massa corrida, 23 quilos Tinsul, R$ 56,90. Espaço Banini Casa e Construção. Em Pinhalzinho, 3366-2886. Também com lojas em Nova Erechim e Águas Frias.
Sua empresa e equipe, protegidos e amparados por lei, é com a Triunfo Laudos e Treinamentos. Elaboração de documentos de segurança do trabalho, LTCAT, PGR e PCMCO. Assistência técnica em perícias trabalhistas, PCMAT em construção civil, NRs regulamentadoras com treinamentos em altura, espaço confinado, máquinas e equipamentos, normas em geral. E a novidade, realizando quantificação química. Ambiente saudável e protegido, procure pela Triunfo Laudos e Treinamentos. WhatsApp 98915-5883 ou 98847-2859.
Muito conforto e estilo para os seus pés da semana Supermarcas Leve. Coturno Ramarim apenas R$ 99,90. Tênis Fila, todas as linhas e coleções com 15% de desconto e até 5 vezes. Sapatênis masculino West Coast, R$ 139,90. Em 10 parcelinhas de R$ 13,90. Toda loja no Cred Leve e até 10 vezes. Com a primeira parcela para 60 dias. Leve.
Quer expandir seu patrimônio com inteligência? Com o consórcio Sulcred Amplia, você conquista seu veículo, imóvel ou maquinário com economia real e sem os juros do financiamento. É a ferramenta certa para quem tem visão de futuro e quer ver o patrimônio crescer de verdade. E o melhor, nós vamos até você para realizar sua simulação. Procure arroba Sulcred Amplia nas redes sociais e realize seus sonhos.
Você já parou para pensar no destino dos metais que são descartados? Eles podem virar poluição ou futuro. O Ferro Velho Silva transforma resíduos em novas oportunidades, retirando toneladas de metal da natureza e devolvendo isso em forma de sustentabilidade, emprego e vida. Reciclar não é só uma escolha, é um ato de responsabilidade com o amanhã. Recicle, preserve, faça parte dessa mudança. Ferro Velho Silva, margens da BR-282 em Pinhalzinho. WhatsApp 98503-7278.
No Supermercado Baixada e Baixada Express, toda semana é recheada de ofertas incríveis. Tem a segunda do frango, a terça-feira verde, o ofertaço, a quarta da carne, a quinta do pão e, claro, a sexta com o fim de semana de ofertas. E para aquela compra de última hora, o Baixada Express tem horário especial para te atender. Produtos de qualidade com os melhores preços da região. Vem você também para o Supermercado Baixada e Baixada Express.
A Copa chegou! E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso. O seu sorriso. Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único. Seja única.
Olá, amigo produtor. Vai fazer o troca-troca de semente de milho? A Pioneer apresenta o P3322PWU e o P4285VYHR no programa Troca-Troca. O P3322PWU no 20 para 1 e o P4285VYHR no 15 para 1. Dois híbridos com bom potencial produtivo que se adaptam à nossa região. Não perca essa oportunidade. Entre em contato com o representante comercial Pioneer e faça essa excelente escolha.
Bate-papo, informação, notícia, comentário e opinião. Está no ar o Radar, seu talking show de todas as manhãs, na RCO.
Sete e onze da manhã, estamos chegando com mais um Radar nesta terça-feira, hoje 26 de maio, ano 2026, temperatura marcando nesse instante 18 graus na capital da Amizade. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas em nossa programação. Hoje traremos as principais informações também para você que nos acompanha, nos ouve em 100.9 FM, também nos assiste nas redes sociais da Rádio Centro-Oeste 100.9. A gente vai trazer aqui notícias sobre a volta dos radares na BR-282 para os motoristas que passam por esse trecho, principalmente que vão a Chapecó, vem até Pinhalzinho também, já notaram então a presença novamente desses equipamentos. Também o deputado Fabiano da Luz vai comentar um pouco sobre o cenário, sobre os eventos climáticos aqui em Santa Catarina também, e criticou investimentos do governo do estado perante a esse assunto, além de informações da segurança pública e também do trânsito, que traremos na sequência aqui do nosso programa. Professor Ricardo Niquete, seja bem-vindo aqui ao Radar desta terça. Terçamos. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos. Estamos voltando mais uma semana, né? Então, essa semana tem bastante coisa, né? Ontem foi adiada a votação da escala 6x1, eu acho que é algo um pouco mais polêmico, mas que tende a passar. Então, hoje foi votado. O segredo é como vai ser feita essa transição ou não. Então, vamos ver se essa semana vai ter mais desdobramento em relação a isso. Mas a grande expectativa que se tem é Flávio Bolsonaro estar nos Estados Unidos. Ele afirma que tem uma visita, né, ao Donald Trump. E aí, vamos ver se isso vai acontecer, não vai acontecer, que ritmo vai acontecer, o que vai ser a partir disso, se o Trump vai declarar apoio a ele. Então, coisas que vão se desenrolar. Enquanto isso, a guerra também, né? A guerra entre Estados Unidos e Irã está naquela caminhando mais para o final, e os dois estão dizendo que estão fazendo acordos de paz, mas materialmente não se tem nada. Então, são coisas que vão desdobrar e vão comentar um pouco durante o programa.
Com certeza, 7h14 da manhã, e o nosso programa aqui, o Radar, tem um oferecimento também da Onet, qualidade de conexão para você acessar as redes sociais, também assistir vídeos, conversar com os familiares, com os amigos, através da internet. Então, contate os profissionais da Onet. E a primeira informação do programa de hoje, professor Ricardo, vem justamente da BR-282, aonde os motoristas que trafegam pela rodovia, eles voltaram a perceber nos últimos dias a presença dos radares de velocidade entre os dois trevos do município. O trecho conhecido pelo alto fluxo de veículos é também marcado por um histórico preocupante de acidentes graves, o que reforça a atenção redobrada dos condutores que passam pela região. A reinstalação dos equipamentos acontece após um período de retirada e desativação dos dispositivos em rodovias federais aqui do estado. A interrupção aconteceu em meio a uma mudança no sistema de fiscalização eletrônica que envolveu a transição dos contratos e serviços. Com a entrada de uma nova empresa responsável pela operação, foi necessário então um processo técnico de substituição e adequação dos objetos. Isso incluiu etapas como aferição, calibração e testes de funcionamento, exigências previstas para garantir a precisão dos medidores de velocidade e a validade também da fiscalização, que agora aparece aqui novamente na nossa região.
Voltou o radar, né? Eu acho que eles, a nossa região tem bastante, já todos os mesmos lugares conhecidos, né? Mas esse lugar de tira, de alguma forma, tem o radar, não tem o radar, agora eles voltaram a ação de novo, né? Tu já tinha até noticiado, né, Henrique, que eles poderiam ser feitos a partir de drones, né? Então, esse processo é só pro pessoal que tá, trafega muito para 282 saber que voltou agora, pode receber multa e tudo em relação a eles, né? Mas eu acho que é mais do mesmo, né? Não tem nenhum nada mais complicado, os radares estão nos mesmos lugares e temos que redobrar o cuidado. Em relação à velocidade deles, eu acho que é a mesma velocidade que se tinha antes, né? Acho que não mudou nada em relação a isso, então vida que segue, lugares que tem. Eu acho que quem vai e passa para nossa região, eles são bem sinalizados, né? Então acho que tem que redobrar o cuidado aí quem anda na estrada. E o radar, em alguma forma, é um processo interessante para diminuir a velocidade, para manter o fluxo do trânsito também, porque senão as pessoas que estão transitando talvez não consigam, no caso ali de Nova Erechim, não consigam a entrada na cidade, né? Essa entrada paralela que se tem. Então acho que é mais, não tem nada de novo no reino da Dinamarca.
Henrique e Paulo, você acredita que é mesmo um método de fiscalização, que é a indústria da multa? O que você pensa sobre esse tema?
Eu acho que esses radares, eu acho que indústria da multa, acho que até que os radares não, mas tem vezes que o pessoal coloca, né, a polícia de vez em quando vai a certos lugares e fiscaliza certos movimentos que aí talvez beira um pouco mais essa crítica de ser uma indústria da multa. Mas acho que os radares são bem sinalizados, acho que não tem nenhum nada que impossibilita eles, né? Acho que não é tão em relação à multa. Mas sim, no caso, eu tô falando no caso especificamente esse da Nova Erechim, é por causa do trevo ali, se não tivesse, talvez a velocidade seria muito maior, né? Então eu acho que tem que também ver com calma. Nem tudo é uma coisa, nem outra coisa é outra coisa. Veja, é uma fala super filosófica. Mas é isso, tipo, aí tem que ter com calma nessas análises. Lógico que hoje em dia, quem trafega em Chapecó, dentro das cidades grandes hoje, aí sim tem uma multiplicação dessas radares e tudo, e aí tem alguns lugares que parece que os caras fazem mesmo pra te pegar mesmo, mas isso é uma coisa mais interna das cidades, né?
É verdade, porque a gente sabe que foi feito um cronograma também para a instalação desses radares de velocidade, que foram então instalados na rodovia BR-282, em alguns pontos também que foram considerados críticos, mapeados por essa nova empresa, e agora então os dispositivos já reaparecem aqui na nossa região. Como o professor Ricardo citou, não se teve uma mudança com relação ao limite de velocidade, que se manteve o mesmo, 50 km por hora. Mudou apenas ali, talvez, o design, um pouquinho mais desse dispositivo de fiscalização então na rodovia para quem passa por essa região aqui do oeste catarinense. E seguindo com as informações, professor, porque os dados do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal indicam uma forte redução e baixa execução dos recursos destinados à prevenção de desastres aqui em Santa Catarina no ano de 2025. Segundo as informações apresentadas, a Defesa Civil começou o ano com um orçamento previsto de 50 milhões, mas o valor autorizado caiu para 10 milhões, com apenas 7,7 liquidados. Também houve cortes significativos no Fundo Estadual da Defesa Civil para projetos preventivos, que passou de 125 milhões para 39 milhões, além de baixa execução em obras de barragens, como as do Alto Vale do Itajaí, onde o orçamento foi reduzido de 23 milhões para menos de 1 milhão executado. As informações que foram repassadas pelo deputado Fabiano Daluz. Ele criticou o cenário, afirmando que é uma contradição entre o discurso de prevenção e a execução orçamentária do governo estadual. Então vamos acompanhar a entrevista com o Fabiano Daluz, que avaliou então um pouco essa baixa execução de recursos para a prevenção de enchentes aqui em Santa Catarina.
Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes e realmente dizer que a nossa preocupação com relação aos efeitos climáticos e o resultado que isso vai trazer para Santa Catarina nos preocupa muito. muito porque o Estado está fazendo, o governo do Estado vem fazendo grandes discursos, mas na prática tem feito muito pouco para preparar, prevenir Santa Catarina para os efeitos do tempo. Nós já fomos castigados e muito com vendavais, com tufões, com enchentes, com queda de granizo e mais uma vez todos os meteorologistas estão alertando para as mudanças climáticas desse ano. E ocorre que a grande preocupação nossa é porque o governo do estado não vem investindo aquilo que deveria investir na prevenção. O governo até agora executou apenas 0,66% do seu orçamento na construção, ampliação e reforma das barragens. Isso é quase nada diante daquilo que nós já percebemos que precisamos fazer de investimentos. Só 15% do orçamento da Secretaria de Proteção Civil de 2025 foi executado. O governo não executou 85% do que era previsto. A própria questão do Vale do Itajaí, até agora, R$153 mil foram liquidados. Um orçamento de 50 milhões foram investidos só 7,7. Na manutenção das barragens, no orçamento de 9 milhões, o Estado só investiu 1.800.000. Então, o valor é muito baixo. A seriedade que deveria ser tratada essa questão da defesa civil, com todos os alertas, mostra o grande descaso que o governo do Estado dá a essa questão, quando a gente olha o que está previsto, o que é o orçamento e o que foi executado. Então, nos preocupa muito, porque é um ano em que todos os meteorologistas estão prevendo mudanças climáticas severas, estão mostrando excesso de chuvas muito acima da média e, no entanto, o governo do estado fez um grande discurso, mas na prática praticamente não investiu nada em Santa Catarina. Isso nos leva a chamar atenção e a cobrar mais uma vez do estado, como a gente tem feito todos os anos, a cobrança do investimento em defesa civil, na proteção civil, e ela infelizmente não vem acontecendo pelo governo do estado de Santa Catarina.
Então aí está aí, tá aí Fabiano da Luz, né? Eu acho que são duas verdades, né? O governo do estado investe, está mais preocupado com isso, a gente já relatou vários momentos que o governo está fazendo isso, mas ao mesmo tempo o deputado está certo. Existe uma baixa execução de certos recursos, que é uma marca também do Jorginho Melo, né? Ele tem bastante discurso, fala bastante, articula bastante, mas tem uma certa lentidão em alguns lugares de execução. Mas o que a gente está falando de uma forma resumida em relação a isso? Que tem algumas obras que envolvem esses recursos de prevenção de enchente que são muito estruturais e que talvez o governador não queira fazer agora, né? Só que, ao mesmo tempo, o governador está articulando várias medidas para, de alguma forma, se preparar para se acontecer alguma coisa. Veja, não são duas coisas incompatíveis. O que o deputado cobra é que tem algumas obras específicas que ele acharia, ou a Defesa Civil acha que são importantes e que o governador acha que talvez não é tão prioritário agora. E, ao mesmo tempo, o governador acha que tem outras medidas que têm que ser feitas. Então, estamos ali em um impasse. Tomara, eu estou falando tomara mesmo, que essas coisas não aconteçam. Como o Henrique relatou em off, né? Ontem já aconteceu o granizo, né? Em Chapecó, Concórdia, né? Então, nós temos um tempo que talvez ele... Tomara que nos avise, assim, que dá essas coisas, né? Mas o tempo é meio imprevisível. Então, tomara que não precisamos executar essas medidas. Mas, se caso executar, que elas estejam dentro do escopo do que o governador esperou, porque aí a gente está mais preparado, de alguma forma menos vulnerável. Mas, se por acaso acontecer e uma tragédia ficar maior, e foi obras que o governador não fez, além do dano físico e material, vai ter o dano político também, porque essas duas coisas vão ser relacionadas, né? Mas quem falará isso de verdade será o tempo. O tempo é o senhor da verdade, já dizia os antigos, né? Então o tempo vai dizer se as escolhas do governador foram acertadas ou não, né?
Só o tempo dirá.
E o tempo no tempo, né? Veja, isso é um duplo processo.
Vamos aguardar.
O cara então tá esquentando, a gente começa a se soltar mais, né? Quando tá mais frio, o cara fica mais... O cara fala menos...
Mais tímido.
É, né? Exato.
Verdade. 7h25, Niquete, mudando de assunto aqui, A administração de Pinhalzinho recebeu representantes do Instituto Catarinense de Inovação Estratégica, que apresentou então propostas voltadas ao desenvolvimento regional e também à inovação aqui do município. A entidade sem fins lucrativos foi criada em fevereiro desse ano por empresários da região. A proposta é auxiliar na elaboração de projetos, captação de recursos e desenvolvimento de iniciativas para fortalecer setores da indústria e também do agronegócio. Segundo os representantes, um dos objetivos também é aproximar as pesquisas feitas nas universidades das necessidades das empresas locais, além de agilizar o acesso a recursos destinados a esse tema que é a inovação. O Instituto surge em um momento de crescimento da área tecnológica em Pinhalzinho, já que temos aqui o Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite instalado na UDESC Oeste, professor Ricardo.
Acho que é uma boa medida, né? Existe uma tese, Henrique, Renan e os ouvintes, que é daquela, não sei se você já ouviu, aquela da... Eu vou falar assim, mas vou tentar traduzir, chama tríplice hélice. Depois tem a quádruplice hélice, quíntuplice hélice. E o que seria isso? É a medida entre a universidade, as empresas e o setor público. Aí depois aí tem pessoas que colocam ainda essas empresas de inovação e outras hélices nesse processo. Eu acho que é uma medida importante, eu acho que essa transição entre a universidade, o setor público e as empresas é importante, é estratégico, qualquer país que se desenvolve tem esse lugar e nós temos que tirar as nossas vantagens. Pinhalzinho é uma cidade talvez única, né, com a capacidade, tem 20 mil pessoas, nós temos duas universidades e uma faculdade, nós temos um ambiente empresarial riquíssimo, então nós temos universidades, temos as empresas, nós temos empresas gigantescas em Pinhalzinho, tipo Pinhalzinho tem muita indústria, e aí o poder público de alguma forma ele escuta essas demandas. Por que não aproximar todas essas três pontes e fazer cada vez mais projetos integrados? Eu acho que isso é uma coisa que tem que cada vez ser mais gestadas. O nosso prefeito Alessandro, ele é uma pessoa que também já circulou por esse ambiente acadêmico, ele é uma pessoa que entende as empresas e hoje ele está administrando o poder público. Então, acho que juntar essas três coisas eu acho que é fundamental e tomara que esse sistema de inovação na nossa cidade tenha cada vez mais frutos, e um desses frutos, claro, tem o núcleo do leite, mas também tem esse processo de fazer com que a cidade se torne um diferencial em relação à inovação. Ela já é um pouco em relação a isso, nós temos projetos do FINEP aprovados na cidade, tanto na Zagonel, como na Hidro, como das outras empresas, mas que isso seja uma marca de Pinhalzinho, né? Pinhalzinho cada vez seja mais conhecido como uma cidade que além da indústria, além da universidade, além do poder público que age em relação a isso, é uma cidade da inovação, né?
E como a gente citou aqui, Niket, também nós temos o Núcleo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Leite. Você que também acompanha todo esse processo, está, digamos assim, à disposição aqui da nossa comunidade. Então foi um passo importante também feito aliando inovação. Isso que é o interessante.
É, só que ele não está 100% concluído ainda. Tem algumas etapas que têm que ser feitas ainda. Ele está no processo, está na gestão. Tomara que esse ano ele se materialize, porque é uma coisa complexa. Só para todo mundo saber, talvez vai ser o lugar mais moderno em relação a esse tipo de pesquisa no Brasil. Então, nós temos que pensar que tem equipamentos ali da China, do Japão, dos Estados Unidos, da Europa. Tem procedimentos extremamente complexos. Não é fácil materializar isso, mas está no caminho. E aí isso talvez pode ser uma virada para a nossa região ter isso. Só que isso é um deles, né? A gente pode ter outros setores também, né? Porque a gente não pode também colocar todos os ovos numa cesta só, né? Acho que Pinhalzinho tem várias inovações. Nós temos aí uma empresa que não precisa nem se apresentar, que é a Zagonel, e outras empresas também têm esse processo. Então, eu acho que inovação tem que ser uma marca da cidade. Nós tínhamos um projeto, não sei a secretária de Educação, a Carmen, se ela já implementou ou não, mas nós tínhamos a ideia de colocar uma matéria chamada empreendedorismo dentro do ensino fundamental das escolas municipais. Eu acho que isso cada vez tem que ganhar mais volume, né?
Seria interessante também, porque muda o formato também de visão dos estudantes, amplia essa área de conhecimento também, dá um norte bem interessante com relação ao empreendedorismo. Professor Ricardo, e falando em agora outro assunto aqui, mas do comércio local, da nossa região, a Prefeitura de Sul Brasil, em parceria com a CDL, lançou uma nova campanha para incentivar as compras no comércio do município e fortalecer a economia. A iniciativa prevê o sorteio de uma motocicleta durante a programação da FESUL 2026. A ação busca estimular a população a consumir nas empresas da cidade, ampliando a circulação de recursos dentro do próprio município e valorizando os empreendimentos locais. O sorteio acontecerá durante, então, a FESUL desse ano, feira marcada para os dias 4, 5 e 6 de setembro. O evento deve reunir grande público e contará com atrações voltadas ao comércio, indústria, agricultura e também entretenimento. O prefeito Vanderlei Galina resumiu que a campanha é uma importante parceria entre o poder público e o setor empresarial.
É, acho que parabéns lá a iniciativa do prefeito, mas veja, nós temos hoje um problema que ao mesmo tempo é de difícil solução, né? Nunca a gente teve tão integrado, nunca foi tão fácil uma pessoa fazer uma compra num país diferente do nosso, nunca foi tão barato a gente trazer coisas que eram mais longe, com preço mais acessível, mas ao mesmo tempo o emprego, ele é na própria cidade. Então, como a gente consegue incentivar as compras locais com cada vez mais a demanda de compras online, né? Isso é uma conta que não é tão simples de fazer, porque esse processo cada vez mais, né? Tem muitas empresas que fazem... O sistema logístico dela está cada vez mais sofisticado, então as pessoas compram cada vez coisas pela internet. Então eu acho que é uma iniciativa válida, é uma preocupação real, né? Como a gente faz para incentivar o comércio local, porque ali está o emprego, né? E ao mesmo tempo como é que a gente concorre, não sei se é concorrer, ou a gente se compõe com esse mercado que cada vez cresce mais, que é o mercado online, né? Que é um mercado que se estrutura cada vez mais, né? Em compras, né? Olha, se tu vai ver... Henrique, tu que gosta de números, assim, de pesquisar coisas mais sugêneres, assim, olha o faturamento da Mercado Livre, né? Uma empresa argentina que está no Brasil, olha o faturamento dela ao longo do tempo, é algo assim assustador, e ela não para de crescer. A mesma coisa com a Amazon, essas empresas, essas grandes empresas que trabalham com esse setor online, elas cada vez são mais fortes, né? Então, eu acho que vai ser um dilema que a gente vai viver cada vez mais, né?
Começou na Argentina como o Mercado Livre, ele veio para o Brasil, agora transformou também esse método de entregas, enfim, é uma outra realidade também que a população acaba tendo também acesso a isso com a internet, com a velocidade do dia a dia também, que as pessoas querem a compra praticamente para ontem, então precisa ter uma logística toda para isso, e o Mercado Livre então sendo esse exemplo, assim como outras empresas que também trabalham nesse setor.
E eu acho assim, agora que eles com... inteligência artificial, os Estados Unidos já tentando implementar robôs em relação a isso, isso vai se materializar cada vez mais como algo muito acessível, né? Drones e todo esse processo, né? A gente fala assim, mas são coisas que a gente vai cada vez conviver mais. E é muito raro hoje quem não fez uma compra online já, né? Todo mundo já fez, e tem gente que tem frequência em relação a isso muito, né?
E o Mercado Livre, se não me engano, tem avião próprio também, Niket? Você que acompanha logística? Alguns aviões.
O Mercado Livre hoje está avaliado na Bolsa de Valores com valor de 84,38 bilhões de dólares. Né? Então é uma empresa que, para ter, ela tem um valor, né, é gigantesco. Né? Então é algo... Ela está avaliada na Nasdaq, né? Ela está nos Estados Unidos, né? Porque é uma empresa que consegue fazer. Mas ela não é como se, tipo assim... Não é uma ilha, né? Então, com ela, várias empresas caminham juntas em relação a isso, né?
Bacana. 7h34 da manhã, professor Ricardo. E a conta de luz em Santa Catarina pode ficar mais cara a partir do dia 22 de agosto de 2026. A Agência Nacional de Energia Elétrica propôs um aumento médio de 11,77% nas tarifas da concessionária durante a revisão tarifária periódica da empresa. A proposta ainda será submetida à consulta pública entre 28 de maio e 13 de julho, com reunião presencial marcada para 18 de julho em Florianópolis. Segundo o documento da ANEEL, o impacto será maior para consumidores de alta tensão, como indústrias e grandes empresas, que poderão ter um reajuste médio de 16,91%. Já os consumidores de baixa tensão, professor Ricardo, grupo que inclui residências e pequenos comércios, devem ter um aumento médio de 9,32%. No caso específico das casas, a alta prevista é de 9,36%.
O que é bom, né? Aumentar a conta de luz é uma conta que tu não tem como se escapar, né? Então isso não é bom. O governo não conseguiu barrar esse aumento da conta por vários fatores, mas é uma conta que de alguma forma vai ser passada no preço de todo mundo, porque conta de luz e combustível não tem o que fazer, né? Tem que pagar e acabou, não tem como. Cara, tu tem como diminuir o nível de consumo e tudo, mas é menor, não, a margem cada vez está mais estreita, né? E aí cada vez mais cresce a viabilidade de outras formas de energia, né? Tipo, quem tem energia solar e outros tipos de coisa. E aquelas pessoas que não têm, infelizmente, 10% é um valor considerável, né? Aumento 10, 12%. 9% é um valor considerável em relação ao aumento da conta de luz, mas é o custo que nós temos, né? O Brasil é um país que, de alguma forma, a gente não consegue abaixar o custo dos produtos que são fundamentais, e energia é aquilo que é fundamental. Nós não conseguimos produzir ela de uma forma um pouco mais barata, né?
E vai aumentar a conta de luz lá na tua casa agora com o período da Copa, Aniquete? Tipo, por... República do Congo e Uzbequistão, 11 da noite num sábado?
Não. Não. Eu, felizmente, tenho energia... tenho placa solar. É, mas não vai aumentar. O que aumenta agora é a máquina de secar roupa. Essa aumenta, porque para secar a roupa hoje... tá complicado.
É um desafio.
É um desafio. Então a máquina hoje tá funcionando lá, porque senão não vai.
Então tá certo. E a Secretaria de Saúde de Saudades, professor Ricardo, promoveu uma ação educativa voltada à alimentação saudável e à prevenção de doenças em escolas do município saudadense. Então, a atividade Cuidando da Alimentação, Higiene e Qualidade dos Alimentos foi desenvolvida pela equipe da Vigilância Sanitária dentro das ações do programa Saúde na Escola. Durante, então, os encontros, os estudantes receberam orientações sobre higiene, segurança alimentar e cuidados necessários para evitar contaminações e doenças causadas por alimentos. Entre os temas abordados, estiveram a correta lavagem das mãos, conservação dos alimentos, identificação de sinais de contaminação e atenção aos rótulos e prazos de validade. As atividades aconteceram de forma dinâmica e também interativa. Além das orientações nos colégios, os alunos também foram incentivados a compartilhar os aprendizados com as famílias, reforçando hábitos mais seguros e saudáveis dentro de casa. Participaram da ação as turmas da escola Rodolfo Foz, no distrito de Juvencio, Carlos Verlan, na Alto Maipu, e a João Batista Fleck, em Santo Antão. Ao final das atividades, os alunos receberam certificados de detetive dos alimentos.
Mas é um. Mas isso eu acho uma boa iniciativa, né? Detetive dos alimentos. Eu acho que esse é um processo que cada vez mais a escola ela está se tornando mais próxima à vida das pessoas. Isso é uma ação importantíssima, né? Saudade faz. Eu acho que é uma coisa interessante. A segurança alimentar é algo estratégico, né? Tipo, a gente saber se o alimento está saudável ou não, como manipular ele também, acho que é muito importante, e acho que está de parabéns às escolas. Eu acho que a gente poderia fazer esses tipos de ações de uma forma maior, né? Eu sei que nós temos hoje na escola vários, tipo, Bombeiro Mirim, Proerd, o que tem mais na escola? Ah, tem o Observatório da... Observatório Social.
Nós tem a Saúde Bucal também, com
Saúde dentistas. Bucal, exato. Eu acho que são coisas que cada vez, hoje ir para a escola, claro, que aí os alunos, né? Os alunos, de vez em quando, não estão nem aí para nada, né? Mas, sabe, faz parte do processo de fazer. Mas acho que são iniciativas muito boas. Eu acho que a escola tem que ser cada vez mais dinâmica nesse processo, que se aproximar mais de questões vitais. E essa é uma questão da nossa vida, né?
Professor Ricardo Niquete, a Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do FGTS para trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 2020 e 2025. Ao todo, serão liberados cerca de 8,5 bilhões de reais para aproximadamente 10,5 bilhões de brasileiros, com depósitos feitos automaticamente nas contas cadastradas no aplicativo do FGTS. Segundo a instituição, o benefício inclui quem teve o contrato encerrado ou suspenso no período determinado e já contempla a rentabilidade do fundo. Quem não tiver conta cadastrada poderá sacar o valor em agências lotéricas ou terminais de autoatendimento até o dia 1º de junho, além de poder consultar o saldo pelo aplicativo FGTS.
Mesmo tempo que tem aumento da conta de luz, o governo quer dar uns pila para o pessoal, né? Dar uma movimentada na economia, né? Eu acho que o FGTS, o governo mira esse dinheiro para as pessoas circular cada vez mais, né? Ao mesmo tempo que é importante, que o dinheiro é da pessoa, do trabalhador, mas ao mesmo tempo é uma garantia para ter um momento mais difícil, lá na frente alguma coisa. Então esse é um lugar que fica meio sinistro. Mas esses saques, eu acho que o governo... Geralmente, os governos, eles são mais generosos quando se aproxima a eleição, né? Geralmente, o governo, ele quer facilitar algumas coisas... depois da eleição as coisas apertam, né? Mas durante esse processo geralmente são mais generosos e isso é uma benesse que está sendo feita, né? Para tentar movimentar a economia, tentar pessoas que têm problema financeiro também dar uma amenizada, mas lembrando que sempre tem o time, né? Sempre tem o momento certo e sempre perto das eleições parece que desenrola certas coisas, né? Para fazer o trocadilho com...
Desenrola, Brasil.
É, exatamente.
Tudo fica mais fácil. É. E professor Ricardo, antes da gente fechar aqui a primeira parte, quais as informações aí do fim da escala 6x1, 5x2? Como é que está essa discussão?
Foi ontem, foi rejeitado, foi pedido vista, né? Ao projeto, totalmente ilícito, né? Dá para pedir vista. E aí depois vai, essa semana talvez vai para votação. Principalmente na comissão, depois no Congresso, né? Então, eu acho que está sendo articulado várias coisas em relação a isso. O Fabiano que sempre fala, né? Nenhum deputado vai ser totalmente contrário, assim, de uma forma tão aberta. Mas existem já alguns movimentos. E vamos ver como vai. O governo sonha em que isso aconteça pelo menos 4 horas da escala, que é de 48 horas, né? Vá ser reduzido esse ano, né? Porque seria de alguma forma um efeito eleitoral também muito forte. Mas aí vamos ver como que vai se articular, como essas coisas vão se articular ao longo da semana. Acho que tem mais umas 2-3 semanas para isso ser materializado mesmo. E vamos ver as discussões que vai se ter. Eu acho, assim, na minha percepção, que vai ser aprovado, mas a grande questão de saber é como vai ser feita essa transição dessas horas para o sistema de 5x2, né?
Professor Ricardo Niquete e o Flávio Bolsonaro com o Donald Trump, alguma manifestação, o que tem de novidade?
Dizem que talvez vão se reunir hoje, mas aí vamos ver amanhã, né, se tem alguma novidade em relação a isso.
Fechou então aí o professor Ricardo Niquete conosco na programação do Radar também, agora 7h43 da manhã. Obrigado pelo carinho da sua audiência, sintonia conosco em 100.9 FM, e agora a gente passa com a previsão do tempo. Vamos conversar com a Camila Cardoso, diretamente da capital do estado, que vai conversar conosco então sobre a previsão do tempo. Camila, tivemos então chuva de granizo aqui na nossa região, em algumas cidades também, esse comportamento durante a noite de ontem, realmente o tempo fechou, assustou alguns moradores em alguns locais, granizo de uma intensidade até mesmo grande, e o que falar aí sobre a previsão do tempo para quem está nos acompanhando. Bom dia, Camila, seja bem-vindo.
Tudo bem, Henrique, bom dia a você, bom dia a todos. Então, conforme a gente conversou ontem, né, a gente tinha expectativa da formação, né, dessas áreas de instabilidade, trouxe granizo para muitas localidades, entre o oeste, meio oeste do estado, norte gaúcho também teve ocorrência de granizo, e o que a gente vê nas imagens de satélite é que essas nuvens mais carregadas que nos trouxeram temporais nas últimas 12 horas, digamos assim, né, de ontem à noite para hoje, elas já estão se afastando em direção ao centro-leste do estado. É claro que o sistema está mais enfraquecido comparado ao dia de ontem, mas ao longo do dia ainda a gente tem muita umidade, né? Então tem vários pontos com nevoeiros, neblina, aquela restrição de visibilidade. Isso está acontecendo agora nesse começo de manhã, né? Então a gente fica com muita umidade nessa primeira parte do dia. Algum chuvisco, alguma garoa, restrição de visibilidade bem marcante pela manhã e tendência de melhoria em direção à tarde. Por quê? Porque é um sistema de baixa pressão que vai para o oceano e ele vai levar com ele a umidade. Por isso o tempo vai secando ao longo da tarde e amanhã o sol já deve retornar para Pinhalzinho. Então, a terça-feira amena. De fato, a temperatura não passa dos 18, 20 graus. Os ventos sopram de oeste. Às vezes fica até um pouquinho ventoso, ali uns 25, 30 km por hora. E traz uma sensação térmica baixa. Mas, de fato, essa nebulosidade, esse tempo mais úmido, deve se manter agora pela manhã, melhorando em direção à metade da tarde. E o sol retornando para nós a partir de amanhã.
Obrigado, Camila. Pelas informações do tempo aqui, você citou da neblina também, que os motoristas redobrem a atenção, principalmente nas rodovias aqui do estado, da nossa região, para evitar acidentes ou outras situações, realmente em locais próximos a rios também. Então fica essa orientação. Até amanhã, Camila.
Até amanhã. Um abraço para você e a todos os ouvintes.
Obrigado então a Camila Cardoso, conversando conosco sobre a previsão do tempo. Para você que nos acompanha aqui na Centro-Oeste FM 100.9, 7h45 da manhã. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as informações da segurança pública, do trânsito e também do esporte aqui na programação do Radar.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
100.9, 7h46.
A Copa chegou. E na hora do gol, tem uma coisa que aparece mais que a torcida: o seu sorriso. Na comemoração, na foto, no abraço, todo mundo te vê de sorriso aberto. Então chegou a hora de deixar o seu pronto pra torcer. Na Única, você transforma seu sorriso com mais confiança, autoestima e felicidade. Seu sorriso é o nosso campeonato. Seja único. Seja única.
Sabia que a Rádio Centro-Oeste está na Alexa? Alexa, tocar Rádio Centro-Oeste 100.9.
Reproduzindo Rádio Centro-Oeste 100.9. Pinhalzinho, Santa Catarina.
Pronto, agora é só curtir a nossa programação.
Muito mais carinho, muito mais amor.
Tudo mais fresquinho, com mais sabor.
Tudo com a qualidade que você conhece.
E aquele atendimento que você merece.
Muito mais conforto. Você comprar sempre o menor preço, vem pra cá. Supermercado Itaipu. É assim que se faz economia. Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado ou sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas: martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos e Industriais, parceira de quem faz acontecer.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção, população de Águas Frias. Temos uma ótima notícia para a saúde do nosso município. Agora Águas Frias passa a contar com atendimento cardiológico diretamente na unidade básica de saúde. Antes, muitos pacientes precisavam se deslocar para outro município em busca de consultas. Agora os atendimentos passam a acontecer aqui mesmo, trazendo mais comodidade, menos desgaste e mais qualidade de vida para a população, principalmente para idosos e pacientes cardíacos. A iniciativa acontece em parceria com o CISA MOSC e com o cardiologista Dr. André, fortalecendo o atendimento humanizado e a prevenção em saúde no município. Mais cuidado, mais proximidade e mais saúde para a nossa gente. Prefeitura de Águas Frias, trabalhando para cuidar das pessoas.
No Festival de Inverno Leve, todos os casacos femininos de lã batida de talhe, com 10% de desconto em até 10 vezes. Jaqueta masculina de R$ 199,90 por R$ 149,90 em até 10 vezes. Jaqueta feminina Mon City de R$ 229,90 por apenas R$ 149,90. Todas as jaquetas adulto e infantil com 15% de desconto em até 10 vezes. Edredons selecionados da Edros com R$ 100 de desconto e ainda parcelado em 10 vezes sem entrada.
7h50 da manhã, esse é o radar para você nesta terça-feira. Temperatura em 19 graus na capital da Amizade. Um ótimo dia para você, uma excelente terça. Valeu demais pela sua audiência. Você que nos ouve em 100.9, indo para o trabalho, rodando pelas estradas aqui da nossa região, valeu demais. Você que também acessa o nosso site rco.com.br, também tem muitas informações por lá. E antes das informações da segurança pública e do trânsito, eu falo para você dos nossos parceiros, a Jaco Corretora de Seguros, que oferece as melhores soluções para proteger o seu patrimônio, algo que você batalhou bastante para alcançar. Então, seguro automotivo, residencial, empresarial, tudo com um excelente custo-benefício para você. Jaco Corretora de Seguros atende na Avenida Recife, aqui em Pinhãozinho, ou você pode chamar também pelos telefones 988-27-7380 e 3366-3996. Jaco Corretora de Seguros. E falando em proteção do seu patrimônio, a Íntegra Monitoramento conta com um monitoramento 24 horas na sua casa, empresa, aplicativo também na palma da sua mão para você ativar e desativar o sistema de alarme também, contando com câmeras de vídeo monitoramento. Então você pode fazer um orçamento através do telefone que é o WhatsApp 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. 7h51 da manhã e agora a gente atualiza aqui as informações com relação ao trânsito. Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na recuperação de uma caminhonete Toyota Hilux furtada no Uruguai e na prisão de um suspeito em Maravilha. O veículo havia sido levado em Rivera e já tinha cruzado o Rio Grande do Sul antes de entrar em Santa Catarina. A informação chegou até as guarnições ontem por meio da Brigada Militar, que acompanhava o caso. Com esse alerta em mãos, os policiais iniciaram buscas e localizaram a caminhonete trafegando na BR-158 em um trecho de estrada de chão. Na abordagem, foi preso em flagrante um homem de nacionalidade uruguaia que conduzia o veículo. Ele foi encaminhado à delegacia juntamente com o veículo recuperado. Em depoimento, o suspeito afirmou que receberia cerca de $2.000 para levar a caminhonete até a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, esse trabalho de recuperação por parte da Polícia Militar. Um trabalhador de 26 anos precisou ser transferido de helicóptero após sofrer um grave acidente com uma roçadeira em Ponte Serrada. A equipe do Saerfron, então, foi acionada para esse transporte de urgência. Segundo as equipes, o homem sofreu um ferimento grave na perna esquerda, com fratura exposta da tíbia e fíbula e intensa perda de sangue. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Santa Luzia, onde foi estabilizada e passou por transfusão de sangue. Após os procedimentos de emergência, o jovem foi transferido de aeronave até o Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, onde segue sob cuidados médicos. O motorista ficou ferido após sair da pista e cair com o carro em uma ribanceira de aproximadamente 5 metros na noite de ontem, na BR-158, em Cunhaporã. O acidente envolveu um Ford Fiesta. Segundo aqui o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 9h24 da noite e encontraram a vítima, um homem maior de idade, consciente e orientado, preso dentro do veículo, sem conseguir sair por conta própria. O automóvel estava em um terreno instável e apoiado apenas por pedras, o que gerava risco de movimentação. Os bombeiros realizaram a estabilização do carro com fitas e ancoragens antes de fazer a retirada segura da vítima. Após atendimento pré-hospitalar, o motorista foi encaminhado ao hospital para avaliação médica. A Polícia Rodoviária Federal também prestou apoio nessa ocorrência. Uma perseguição foi registrada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal e terminou com a apreensão de aproximadamente 180 quilos de maconha ontem à tarde em Cascavel, no Paraná. Segundo a PRF, a ocorrência teve início na BR-467 durante um acompanhamento tático feito pelo Núcleo de Operações Especiais. Os agentes tentaram abordar um veículo conduzido por um homem de 27 anos, mas o motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção ao perímetro urbano. A fuga seguiu até uma avenida, onde o suspeito acabou desistindo e foi abordado então pela equipe policial. Ainda de acordo com a corporação, O envolvido afirmou que pegou o veículo já carregado com a droga em Toledo. O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado junto com o entorpecente e o veículo para a Polícia Federal, que dará então continuidade às investigações. Fato esse que aconteceu lá no município de Cascavel, no Paraná. Então está aí as informações também com relação ao trabalho da PRF. Aqui em União do Oeste, informação também da Polícia Militar, que encontrou entorpecentes após uma denúncia feita pela dona do imóvel. Ela relatou ao PM que teria então alugado essa residência quando encontrou então substâncias ali e chamou então os policiais para verificarem a situação. O boletim de ocorrência foi feito lá no município de União do Oeste. 7h55 da manhã e agora a gente passa com as informações do esporte para você que nos acompanha. A Chapecoense demitiu o técnico Fábio Matias ontem. A decisão se deu um dia após a derrota da equipe para o Cruzeiro por 2-1 no estádio Mineirão pela 17ª rodada do Brasileirão. O clube catarinense é o primeiro a demitir dois treinadores somente nesse campeonato brasileiro antes do Fábio Matias. O Gilmar Dalpozo havia sido desligado do comando técnico da equipe. Conforme comunicado, além do treinador, o auxiliar técnico Lucas Batista e o preparador físico Felipe Capella também deixam de integrar o quadro de profissionais da Chapecoense. No comando do Verdão do Oeste foram 10 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas em 3 competições: Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Sudeste. Então está aí também a informação sobre a Chapecoense, que agora busca um novo treinador. Cláudio Tencati é o mais favorito, segundo a imprensa, a assumir então o comando técnico da equipe da Chapecoense para a sequência desse campeonato brasileiro. Ontem teve um jogo que fechou então a 17ª rodada. O Coritiba virou sobre o Bahia em um intervalo de 12 minutos e colou no G4 da Série A. O time paranaense se impôs no segundo tempo e construiu a virada com gols de Bruno Melo, Lavega e Breno Lopes. A equipe baiana, treinada pelo Rogério Ceni, aumenta a sequência sem vencer no campeonato. Outra informação interessante aqui: a CBF sorteia hoje, a partir das 11 horas da manhã, horário de Brasília, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. As partidas serão disputadas somente após a Copa do Mundo. O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstos para as duas primeiras semanas de agosto, nos dias 2 e 8. Também hoje, a CBF sorteia a ordem dos mandos de campo dessas partidas. Não há potes para o sorteio, portanto, os 16 clubes classificados podem se enfrentar sem restrições, o que significa que poderemos ter um clássico Grenal na Copa do Brasil. Dos 16 classificados, 14 equipes são da Série A. Juventude e Fortaleza são os únicos times da Série B nas oitavas. Então está aí a Chapecoense, também segue na competição. Para sequência, agora vai também saber qual será o seu próximo adversário no torneio. Outra notícia aqui bastante importante para a gente destacar aqui na programação: a CBF finalizou neste fim de semana a instalação e os primeiros testes em 19 estádios da Série A. Então, sobre um equipamento tecnológico que busca aí o impedimento semiautomático. Então, vai agilizar também a arbitragem, e a ideia é de que esse impedimento semiautomático tenha a previsão de começar a funcionar logo depois da Copa do Mundo, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, investimento também feito em tecnologia. Para quem acompanha o esporte, muitas vezes sabe da demora de traçar aquela linha que a arbitragem de vídeo tem e é mostrado em algumas transmissões. Agora, com o impedimento semiautomático, então fica mais prático isso também, agiliza esse processo e com certeza deixa o jogo muito mais rápido. Então serão cerca de 30 aparelhos de telefone celular que vão necessitar de energia e conexão à internet, essa estrutura, para que o sistema funcione então de impedimento semiautomático. 8 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte do nosso programa aqui, com a entrevista tradicional do Radar. Não sai daí que a gente volta já já para você. Central.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob, mais que um.